CBN Imunidade e Alergia. Oferecimento Instituto de Alergia e Imunologia, doutora Joana Jansen, cuidando de você.
Agora com o nosso quadro CBN Imunidade e Alergia, a gente está recebendo aqui no estúdio a médica alergista e imunologista, doutora Joana Jansen. A gente conversou na semana passada, na verdade começamos a conversar na semana passada sobre as imunodeficiências. Doutora, bom dia.
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Amazônia.
Só para a gente relembrar, né? Relembrar quais são as imunodeficiências mais comuns.
Isso, começamos a falar na semana passada sobre alguns exemplos, mas na infância, por exemplo, as mais comuns são as imunodeficiências transitórias, que é aquele período de amadurecimento do sistema imunológico da criança, e alguma delas demora um pouquinho mais para produzir os anticorpos e acabam tendo infecções de repetição com uma certa frequência. Já nos adultos, a gente vê uma ocorrência maior das imunodeficiências mais secundárias, né, de secundárias ao uso de medicações, pacientes que fazem quimioterapia podem desenvolver imunodeficiência secundária, pessoas que fazem uso de imunossupressor, podem desenvolver imunodeficiência secundária, os cânceres, né, acabam desenvolvendo uma imunodeficiência secundária.
São situações que podem surgir em qualquer fase da vida.
Qualquer fase da vida, tanto na criança quanto no adulto.
É possível, por exemplo, descobrir algumas situações ainda na primeira fase da vida? O bebê, quando nasce, faz uma série de exames, né? Que faz aquela triagem neonatal. Isso. É possível identificar ali que ele tem uma imunodeficiência?
É. Muito boa a sua pergunta, muito pertinente. É um tema que a gente quer falar há muito tempo sobre a importância que é o teste do pezinho, a triagem neonatal, no diagnóstico precoce das imunodeficiências, daquilo que nós temos de mais grave, trágico do sistema imunológico. Porque logo ao nascimento, os bebês geralmente eles não apresentam sintomas de infecção, eles começam a apresentar esses sintomas lá por volta do quarto mês, quinto, sexto mês. Por quê? Porque logo ao nascimento eles ainda têm muitos anticorpos maternos em circulação sanguínea, mas eles não conseguem produzir o próprio. É porque eles têm um defeito genético. Então, a gente consegue hoje, através da triagem neonatal, identificar de forma precoce as imunodeficiências, o que há de mais grave, aquelas que requerem uma intervenção precoce, como o transplante de medula. Né? Então, assim, é bem trágico, realmente, é o que tem de mais grave dentro do cenário, que é uma emergência dentro da imunologia que nós falamos. Então, a caminhada da família do paciente que tem imunodeficiência é essa, Tatiana. Eles internam, tem uma pneumonia no quarto mês de vida, vai para a UTI, volta para a enfermaria, passa mais 10, 15 dias, vai para casa, passa 15 dias, interna novamente, vem com uma otite supurada, interna novamente, faz uma septicemia, troca o antibiótico, troca o primeiro, troca o segundo, aquela mãe precisa ver obrigada a largar o seu emprego, porque precisa acompanhar a criança em várias internações, tem mais 2, 3 filhos em casa, o pai vai à noite render essa mãe, no dia seguinte tem que trabalhar, ao pior a situação social e econômica dessa família, e sim, é uma tragédia para todos os lados, né? Física, emocional, psicológica, social e financeira.
Até se descobrir o que exatamente.
Até se descobrir. Então, o teste do pezinho, ele veio para mudar isso. Porque quando você tem esse diagnóstico muito precoce, a gente consegue fazer intervenções muito rápidas, evitar que essa criança caia nessas infecções e ela vá para o transplante de medula em condições boas de saúde, melhorando a sobrevida pós-transplante. Porque quando eu vou para um transplante de medula com sequelas de tantas infecções, essa sobrevida diminui muito, né? Mesmo conseguindo chegar no transplante de medula.
Doutora, toda criança que tem algum tipo de imunodeficiência precisa fazer o transplante?
Nem todo, depende do defeito genético. Né? A imunodeficiência grave combinada, que é aquela relacionada à célula T da imunidade, que eu diria que a célula T é o grande maestro do sistema imunológico, e a célula B, e essas imunodeficiências relacionadas a essas células que a gente consegue detectar através da triagem neonatal, essas sim merecem ser, alguns casos precisam ser transplantados, né? Mas tem vários outras situações de erro genético, o sistema imunológico precisam realmente fazer transplante. Outras não.
e precisam fazer um reforço medicamentoso. Tem remédio, né, para melhorar a imunidade?
Isso, Tatiana, tem naqueles casos que realmente é diagnosticado um erro, um erro da imunidade, uma imunodeficiência, a gente lança a mão de vários tratamentos para diminuir a ocorrência das infecções. Uma delas é a reposição de imunoglobulina humana, que são os anticorpos, que é um imunobiológico derivado do plasma, não é produzido no Brasil. Então, a gente utiliza esse tratamento isso há muitos anos para prevenir essas infecções de repetição. Né? Entre várias outras medidas que a gente faz para melhorar a qualidade de vida até que se chegue aquele tratamento curativo, ou é um transplante, e a gente está aí em estudo, isso é a grande promessa para o futuro, que é a terapia gênica. Né?
Enquanto isso não chega, doutora, teremos que conviver com o problema até a fase adulta, vamos atravessar a infância, a adolescência e até a fase adulta?
Os casos mais graves, Tatiana, esses que a gente consegue detectar no teste de triagem neonatal, a sobrevida é muito baixa. As crianças não sobrevivem, geralmente, não passam dos 2 anos de idade.
São casos raros.
São casos mais raros, mas não tão raros. Uhum. Após a implementação do teste de triagem neonatal, a gente tem descoberto mais casos e casos. Depende muito do erro genético. Alguns são um pouco parciais, outros não são tão graves, mas requerem uma intervenção precoce. O transplante de medula. Então é isso, o teste de triagem neonatal é fundamental para todo recém-nascido, seja ele da rede pública, da rede privada, precisa ser feito.
Alimentos podem interferir na imunidade, melhorar ou piorar?
A boa alimentação saudável, não é que ela vai assim, é um grande indicador, não, vai modificar a regulação do seu sistema imunológico. Não, mas ele interfere no bom funcionamento do sistema imunológico. Alimentos naturais, evitar os industrializados, frutas, verduras, frutas cítricas, né? Assim como pegar sol também é importante por conta da absorção de vitamina D.
Leite materno, doutora, melhora também essa imunidade?
Importantíssimo, né? Eu falo que o leite materno é o melhor alimento do universo. Quanto mais se estuda o leite materno, mais se descobre...
Se surpreende
com a maravilha que é o leite materno. Então, durante a amamentação, o bebê ele recebe um tipo de anticorpo chamado IgA. Que é passado através do leite materno. Esse anticorpo, a criança só consegue atingir a produção máxima dele no final, início da adolescência. Então, ele é muito importante, porque ele previne alergias graves, ele previne doenças diarreicas, gastrointestinais e respiratórias. E, principalmente, esse anticorpo, ele é passado, a maior parte dele, pelo leite materno.
Passada essa fase, por exemplo, da primeira infância ali, dos bebês após o nascimento, de repente não fez por algum motivo ali aquela triagem neonatal, o teste do pezinho, que é importante. Como saber depois se essa pessoa tem imunodeficiência?
Sintomas, né? É aquela criança que tem aquelas infecções recorrentes, aquele ponto fora da curva, é aquela pneumonia que eu começo o primeiro antibiótico, não dá certo, eu passo para o segundo, não dá certo, eu passo para o terceiro.
Não tem uma resposta.
Não tem uma resposta adequada, é aquela infecção de ouvido que sai pus pelo ouvido, é aquela sinusite de repetição, é aquela diarreia crônica, a criança não ganha peso, não desenvolve, aftas orais de repetição, monilíase oral, infecções graves, ou alergias muito graves, uma asma muito grave, que não responde ao tratamento convencional. Então, são sinais clínicos, a gente tem, inclusive, como protocolo, esses 10 sinais de alerta para imunodeficiência, tanto para criança quanto para adulto. Que são as pneumonias de repetição, as infecções de ouvido, as sinusites, as infecções gastrointestinais, doenças autoimunes que de início precoce.
As imunodeficiências primárias, por exemplo, elas podem iniciar na fase adulta?
Sim. Na verdade, sim. As primárias mesmo podem acontecer, sim. É mais raro, mas pode acontecer. Às vezes é um defeito não tão grave, mas ele tem sintomas muito sutis durante a infância e quando chega na idade adulta, na adolescência, adulto jovem, eles podem iniciar sintomas, geralmente com infecções de repetição ou doenças autoimunes, aquele paciente que abre um lúpus eritematoso sistêmico com infecções secundárias, com infecções recorrentes. Então, faz a gente pensar na imunodeficiência, sim.
Crianças que gripam com muita facilidade, por exemplo, já pode ser um indicativo?
Não, na grande maioria das vezes não. Como eu falei no último programa, as crianças de 1 a 4 anos estão com o sistema imunológico em desenvolvimento. E isso faz com que elas tenham muitas infecções recorrentes. Então, a gente precisa diferenciar. Lógico que vale, na dúvida, vale sempre estar investigando, tá olhando essa criança e solicitando os exames necessários para avaliar o sistema imunológico.
Muitas vezes, doente pode representar, doutora, imunidade baixa? Não necessariamente.
Não necessariamente. Depende muito do que ele está apresentando. Geralmente é aquele ponto fora da curva, aquela coisa que não melhora, aquela situação recorrente, aquele antibiótico que faz todo mês, duas vezes no mês. Chama a nossa atenção, sim, para algo que pode estar acontecendo ali em alguma célula do sistema imunológico, que são várias, né?
Serem avaliadas. A recomendação para aquela mãezinha, por exemplo, que quer evitar problemas graves, né? Quer de repente saber, descobrir, não teve acesso ainda à informação, quer descobrir se aquele bebê ali pode vir a desenvolver um problema.
Isso, tem que procurar ajuda médica, avaliação. Geralmente, a gente fica um pouco chateado, sabe, Tatiana, o imunologista, porque o paciente com imunodeficiência, ele passa por vários consultórios, vários especialistas, por anos, e chega, é o último, é o nosso. Né? Então, assim, é aquele ponto fora da curva, é aquela criança que adoece demais, muito uso de antibiótico, uma alergia grave que não melhora, que começou lá cedinho, aos 3, 4 meses de vida. Precisa procurar o pediatra, passar a situação, avaliar, encaminhar para o especialista quando necessário. Porque geralmente os pacientes chegam até o imunologista por encaminhamento dos próprios pediatras, a grande maioria dos casos. E aqueles casos que os pacientes vão, não, deve ter um problema na imunidade, né? Eu já vou procurar o imunologista para saber o que está acontecendo. Mas é isso. Por exemplo, o teste de triagem neonatal alterado, a gente faz a contraprova, vem alterado. Esse paciente é enquadrado num fluxo, um protocolo. O que ele vai fazer? Vai para o ambulatório de imunologia. É feito exames comprobatórios daquela imunodeficiência. Em se confirmando esses exames, esse paciente já é implementado várias medidas de evitar essas infecções, essas sequelas, orientações com relação à vacina, infusão de anticorpos.
Já uma intervenção imediata.
Imediata, né? E já encaminhamos esse paciente para o centro transplantador.
E mesmo que ele não apresente sintomas graves ainda.
É o ideal que ele não apresente, porque logo ao nascimento a gente tem indícios de que ali pode ter algo que não está legal.
Né? Seria uma recomendação aí para os pais.
Isso, com certeza.
Olha, a gente conversou com a doutora Joana Jansi, que é médica alergista e imunologista. Doutora, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço.